Estamos de regresso a esta emissão especial para acompanhar o encontro entre Hungria e Portugal. Chamo agora o nosso vasto painel para olhar para estas escolhas de Fernando Santos e também para aquilo que será este jogo inaugural da seleção portuguesa no Euro 2020. Gabriel Alves, jornalista e comentador desportivo. Também Júlio Magalhães, membro das Manhãs 360 aqui na Rádio Observador. E ainda o Tiago Dores, humorista, cronista e autor do programa De Maneiras que no fundo é muito isto. Estão os três connosco. Boa tarde. Vamos olhar para essas escolhas.
Boa tarde.
Boa tarde, Tiago. Vamos olhar para essas escolhas de Fernando Santos. O Gabriel já antecipava que Fernando Santos não surpreende e que escolheu os homens em quem confia. Vou-vos fazer a mesma pergunta. Júlio Magalhães, ficaste surpreendido com estas escolhas de Fernando Santos?
Não, sinceramente não. Eu estava a contar com outra equipa, de resto esta manhã
sim.
fizemos a projeção dos 11, o Bruno Roseiro e o Gabriel acertaram, os jornais também falavam desta equipa, está na linha do que Fernando Santos já antevia. Eu sinceramente estava a contar que o Danilo e o William hoje não jogassem juntos, porque estava a contar com esta dupla para os jogos com a Alemanha e com a França, não com a Hungria. A Hungria, acho eu, se vocês corrijam, é a 37ª do ranking mundial. Uhum. Há uma diferença entre as duas seleções. E eu ouvi o treinador húngaro falar e ele falou de uma seleção húngara que iria jogar à defesa, no contra-ataque, porque Portugal tem uma grande equipa, é campeã europeia. E, portanto, quer dizer, estava à espera de uma equipa portuguesa com mais posse de bola, com outra pressão, é o que eu estou à espera. Portugal pressiona a seleção húngara e toma conta do jogo com William Carvalho e Danilo. Não sei se isso acontece assim dessa maneira, mas é a seleção esperada e, portanto, é indiscutível este 11. Quer dizer, não se pode dizer que não seja o 11 que não podemos estar aqui a dizer, não é o 11 que devia jogar. Não, este é o 11 esperado. Achei é que só jogaria acho que não haveria necessidade com a Hungria de jogarmos com 4 defesas e 2 jogadores à frente da defesa. Acho que isso com a Alemanha e com a França vai ser necessário. Hoje não sei se será. Vamos ver se Fernando Santos não vai ter que fazer mais cedo substituições. Mas já lá que não tenha que fazer, que isto resulte e corra bem, mas este jogo é muito importante ganhar. Ganhando são 3 pontos. Fernando Santos estará a pensar nisso. O importante aqui é nem que seja por 1-0 ganhar e ficamos com uma margem confortável depois para os 2 jogos seguintes, para aquilo que são os lugares que dão acesso aos 8º de final. Mas pronto, temos seleção, é esta seleção e acho que mesmo com este 11 ou com um outro, acho que Portugal é favorito para este jogo. Claramente.
Sim, sim, sim. Qualquer um dos homens que temos nestes convocados poderiam ser importantes, principalmente neste encontro frente à Hungria, que é teoricamente a equipa mais fraca deste grupo da morte. Tiago Dores, como é que olhas para estas escolhas? Estás satisfeito com o que escolheu Fernando Santos?
Miguel, antes de mais, boa tarde.
Força,
é um prazer estar
claro.
Aqui convosco. Júlio e Gabriel, é uma honra. É uma honra
ter
sido convidado para isto. Um grande abraço
boa.
Para ambos. Primeiro, Gabriel, muito boa tarde também.
Antes de mais,
que raio de grupo vem a ser este? Mas é uma fantochada este grupo. Como é que um sorteio dito a um grupo destes é uma coisa que não faz qualquer sentido?
Aconteceu desta vez ficar no grupo da morte.
Isto não faz sentido. E depois, eu acho que é um arranque com algumas cautelas. Eu acho que é bem. É bom, Júlio. Vamos entrar com alguma cautela e para esperar. E depois então esmigalhar um pouco mais à frente. Entramos com alguma cautela. Eu acho que não é mau.
Mas não esmigalhamos já os húngaros?
Não esmigalhamos. Mas a entrada em campo requer alguma cautela. Vamos só ver o que é que os húngaros vêm dispostos a quão dispostos vêm para nos maçar. E depois então, depois de avaliada essa predisposição húngara, acho que podemos, se necessário, pôr mais carne no assador. Para já parece-me bem.
E Gabriel Alves, há pouco já referias que Fernando Santos não surpreende-se, mas também achas que, aqui como dizia o Tiago, para começar este encontro, Portugal tem que entrar ali primeiro a perceber como é que esta Hungria vai trabalhar ou é entrar logo com o carne todo no assador?
Eu não sei qual é a estratégia que Fernando Santos naturalmente montou, mas Portugal certamente vai querer ganhar território, ganhar espaço e, acima de tudo, Portugal vai ter coesão defensiva para já. Logo à partida, não cometer erros. Porque esta equipa da Hungria, sendo uma equipa mais fraca, é uma equipa que sabe tirar muito bem partido dos erros dos adversários. De resto, a Hungria, tal e qual como se esperava, um traço muito definido com 3 centrais, tem dois alas bastante largos, portanto vai jogar na largura, e depois tem dois pontas, um deles já jogou na Península Ibérica, é Adam Zalai, já hoje já com, portanto, já veterano, mas de qualquer das maneiras um jogador muito experiente e naturalmente. E Nagy vai ser, digamos, aquilo que é o coordenador a nível, portanto, de charneira entre linhas de meio campo e adiante. Daí que Portugal, na minha opinião, vai jogar com uma equipa coesa, penso eu. E quanto mais, Fernando Santos tem toda uma estratégia, certamente, como todos os treinadores, para no decorrer da partida lançar outro tipo de futebolistas em função de que tudo estiver a dar, ou se as coisas correrem como ele acha, vai lançando. Se não correrem como ele acha, obviamente tem opções no banco para tentar virar, portanto, os acontecimentos. É isso que todos os treinadores tentam fazer. Quanto ao mais, está na mão dos jogadores interpretarem e darem o chamado litro.
Vamos ver o que é que acontece nesse encontro frente à Hungria. Júlio Magalhães e Tiago Douros estão connosco à distância. Nós aqui em estúdio temos água e álcool gel em cima da mesa, mas eu queria saber, aí desse lado, o que é que se usa para acompanhar este encontro frente à seleção? Algum petisco em cima da mesa? Força,
não,
Tiago.
Quer dizer, não sei se é muito profissional estar a explicar o que é que tenho aqui para acompanhar a visualização do jogo, mas Júlio, queres avançar com alguma... Queres revelar algo?
Olha, eu para já, ainda acabei de almoçar há bocado, estou assim com umas tostas e posso dizer com uma cervejinha aqui ao lado.
Ora aí está.
Estou em casa. E no sofá. Para já o que tenho.
Muito bem.
Para depois para o fim de jogo logo se verá, mas eu revelo no fim de jogo.
E aí, Tiago?
Boa, boa, boa. Fazemos uma competição, Júlio. Eu também vou pôr aqui algumas coisas à disposição. Também estou em casa, lá está, não estou ao volante e depois no fim podemos trocar algumas impressões sobre isso.
Ok, fica referir. Combinado.
É importante referir. É o nosso...
Convém é que o Gabriel Alves se mantenha lúcido.
Alguém, é para alguém, água, sim, água, eu estava água, a contar água, com o Gabriel, com água, água ótima.
Água,
aqui
água.
Só há
preciso
água.
Que alguém...
Aqui claro. Só há água e pode ser que apareça um café mais daqui a pouco.
É o comentador olha, designado,
olha,
Gabriel.
Olha, olha, Juca, mesmo quando estou em provas, provas de enofilia, mantenho-me sempre esclarecido. Sabes porquê? Porque é para poder testar. Meto claro, na boca e cuspo, claro. E cuspo, nunca ingiro.
Claro. Estamos a esta emissão
especial.
Isso
é um crime, Gabriel Alves, é um crime.
Olha, mas há uma coisa que te digo, quando acaba o teste a gente sabe quais são as melhores. Ah, vai lá buscá-las, estás a ver?
Nem só de futebol se fala nesta emissão especial, mas vamos contar também aqui com a presença do Pedro Henriques para nos ajudar a olhar para o trabalho da equipa de arbitragem, para aquilo que são os principais lances polémicos neste encontro. Boa tarde, Pedro. Vamos olhar aqui para este árbitro turco, Senit Şakir, este nome também surge algumas vezes confusão, mas temos uma equipa de arbitragem turca escolhida para esta estreia de Portugal no Europeu.
Muito boa tarde, uma vez mais um prazer enorme estar aqui no auditório do Observador, neste caso para fazer aqui também aqui os comentários e análise às questões da arbitragem. Olha, dois aspectos, primeiro em relação ao árbitro, não, há para além do nome, que é sempre um nome muito difícil, o Senit Şakir, o turco de 44 anos, é um árbitro dos mais experientes e dos mais batidos e daquele top 5 que inclusivamente para esta época e para este campeonato poderá ser um dos árbitros para a final da competição, dependendo naturalmente das seleções que forem ou estiverem presentes nessa final. Ele é um árbitro que teve no Euro 2012, de resto apitou o Portugal-Espanha 0-0, depois nós perdemos por pontapés de penalti. Esteve no 2016, curiosamente no jogo inaugural que Portugal fez, o 1 com a Islândia, e portanto teve também no Mundial, e portanto pelo meio tem estado nos Mundiais e está sempre nos jogos da Champions League. Portanto é um árbitro que tem todas as condições, que é pela categoria, pela experiência, pela qualidade, para o jogo que neste momento se apresenta, que é este jogo entre a Hungria e Portugal. A minha questão, e este é o segundo ponto que vamos ver depois com o decorrer do jogo e dos jogos, e daquilo que também já tenho-me apercebido, é que houve aqui algumas ligeiras alterações nas interpretações, nomeadamente na questão das mãos, e sobretudo também na questão dos cartões amarelos, quando os jogadores utilizam muito os braços e os cotovelos na cabeça, cara, rosto dos adversários. E aqui há alguma das minhas preocupações, porque tenho visto situações já neste europeu, logo no jogo da Itália, de penalti, que eu não consigo interpretar de outra maneira, e que os árbitros não estão a marcar. por as tais novas indicações e formas de interpretar as lances de mão na bola e, sobretudo, pela forma fácil como está a sair o cartão, por, também por imposição, sobretudo nos saltos no ar e com a utilização de braços e mãos na cabeça. E nós temos dois dos melhores defesas centrais da Europa e do mundo, mas que são jogadores muito duros e que usam muitas vezes essa forma de jogar de mãos e braços na, enfim, para ganhar o seu espaço e muitas vezes acertando os adversários. Portanto, vamos ver como é que decorre. Este árbitro é um árbitro agarradinho um bocadinho às questões de penalizar as infrações, mas acima de tudo de não privilegiar o contacto físico de uma maneira geral, e muito assertivo, mas ao mesmo tempo, vamos dizer, entre aspas, muito rigoroso na questão disciplinar. Vamos ver como é que corre o jogo, vamos ver se isso corresponde àquilo que vai acontecer. Esperemos uma boa arbitragem e, sobretudo, que não tenha influência naquilo que para nós todos é importante, é a questão do resultado, seja ele qual for, que não seja por questões de arbitragem, até porque também com o vídeo árbitro é bom que se minimize os eventuais erros grosseiros que possam vir a decorrer.
E é o árbitro que vai estar no arranque desta caminhada portuguesa no Euro 2020. Foi também este árbitro turco que esteve no arranque da caminhada portuguesa no Euro 2016. Esteve nesse encontro frente à Islândia, que Portugal empatou a um golo. Agora está neste encontro frente à Hungria, Senet Şaker, o árbitro turco que vai estar neste encontro entre Portugal e Hungria. E Ana Filipa, já daqui a pouco vamos também novamente às ruas perceber como é que os adeptos portugueses estão a acompanhar este encontro.
É isso mesmo, é já a seguir.
Certamente já ouviu falar de infecções sexualmente transmissíveis, mas consegue enumerá-las? Que tipos de infecções são estas? No quarto e último episódio de Pensa Positivo, a presidente da Associação Portuguesa para o Estudo Clínico da SIDA, Teresa Branco, vai falar sobre infecções sexualmente transmissíveis e o impacto que estas podem ter, assim como os vários desafios para as pessoas que vivem com VIH, particularmente em contexto de Covid. Dia 17 de junho, não perca o último episódio do podcast Pensa Positivo na Rádio Observador. Uma iniciativa com o apoio da Gilead e do seu movimento Pensa Positivo, juntamente com o Observador. Disponível também nas plataformas de podcast Spotify, Google Podcast e Apple Podcast.
São pequenas no tamanho, mas grandes nos benefícios. As sementes de abóbora são uma excelente fonte de zinco e magnésio. No próximo Aprender a Comer, falamos de sementes de abóbora que podem ser uma boa ajuda na regulação hormonal, fertilidade masculina e saúde da tiroide, entre outros benefícios. Aprender a Comer com a nutricionista Mariana Chaves na Rádio Observador. Às terças, depois do Jornal das 7 da tarde, com repetição aos sábados às 9:30 da manhã e sempre em podcast.
Todos queremos coisas diferentes.
Eu sou uma portuguesa tradicional, menos quando o momento é especial.
Eu quero poupar o planeta e a minha carteira.
Eu sou sempre saudável, até quando sou gulosa.
Eu só quero do melhor, mas sem pagar muito.
Mas há uma coisa que todos queremos. Para quem tudo quer, há uma marca que tudo tem. Descubra os mais de 4 mil produtos da marca Continente para cuidar de si, da sua casa e do planeta. Sempre aos preços mais baixos. O que rende é ir ao Continente.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.